Ora, muito boas tardes, senhores deputados, senhora deputada, os representantes da Coca-Cola. Vamos dar início a esta audiência. Estas audiências que estamos a proceder aqui no âmbito da COFMA são sempre úteis porque permitem ouvir as perspectivas, quer das empresas, quer da sociedade civil, em relação ao Orçamento de Estado. Obviamente são perspectivas e nós, da nossa parte, temos sempre muito interesse em ouvir todas as entidades e, portanto, agradecemos a vossa presença aqui. Penso que foram informados do formato da sessão, mas de qualquer maneira vou relembrar. Esta sessão é gravada. Terão, portanto, uma primeira intervenção de 10 minutos. Aquele relógio que ali está ajudará a controlar os tempos. Após a qual eu darei a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, que já agora apresento. A deputada Inês Domingos é do PSD, o deputado João Galamba do PS e o deputado Paulo Sá do PCP. Já agora informo a deputada Inês Domingos que tem um compromisso a seguir, mas também é a primeira a falar dentro dos grupos parlamentares, porque vai por ordem de grandeza, se não chegar mais nenhum grupo parlamentar. Sem mais, porque de facto o tempo é escasso e é precioso, eu daria a palavra, não sei quem é que quer tomar a palavra, talvez o Dr. Márcio Cruz, agradecendo mais uma vez a vossa presença aqui.
Muito obrigado, da nossa parte, muito obrigado por esta oportunidade de apresentarmos a nossa perspectiva. Nós somos do Grupo Coca-Cola, estamos cá representados hoje por o sistema Coca-Cola, pela marca que é quem é a dona de todas as marcas do sistema, e eu, enquanto Coca-Cola, é empregador que represento a European Partners, que opera em Portugal, tenho uma fábrica em Setúbal com 420 trabalhadores e temos a licença para operar no mercado português, no sentido de comercializar, produzir e distribuir todas as marcas do sistema Coca-Cola em Portugal. E nesse sentido, de acordo com aquilo que é o imposto que foi apresentado sobre o açúcar o ano passado, vínhamos dar e com a continuidade que ele vai ter no atual orçamento. Vínhamos desta forma sugerir e dar a nossa perspectiva, mantendo a nossa posição e de acordo com aquilo que tem sido também as declarações do Ministro da Saúde, em que este é um imposto inadequado de acordo numa perspectiva de saúde. Continua a ser um imposto injusto e discriminatório, porque se enfoca única e exclusivamente numa base muito pequena. Ou de base tributária em produtos que incluem altos teores de açúcar e, não obstante, é também penalizador porque implica especificamente ou penaliza as famílias com menores rendimentos. Depois de todos os contactos que fomos fazendo, percebemos que também este é um imposto que, de certa forma, tem alguma relevância orçamental. E nesse sentido, aquilo que nós queríamos fazer, e olhando por estas duas perspectivas, a primeira, a perspectiva de saúde efetiva e a preocupação com a ingestão de açúcar no consumidor, e a outra, não afetando a questão da receita fiscal. A nossa proposta, e neste sentido, seria no redesenhar o atual imposto, sabendo que ele não irá sair, era no sentido de o redesenhar. Na oportunidade de se criar um escalão isento abaixo das 2,5 gramas de açúcar, que vem de acordo com aquilo que são as recomendações tanto da Organização Mundial da Saúde, como também do inquérito alimentar que foi feito recentemente e que foi apresentado muito recentemente, e tendo em conta que efetivamente isto terá esta criação deste escalão isento, terá um impacto direto naquilo que é a receita fiscal, a nossa sugestão. Vai no sentido de alargarmos a base tributária a outros produtos similares, como o caso dos sumos e o néctar, que também têm alto teor de açúcar nas suas bebidas, e desta forma teríamos um imposto muito mais justo, muito mais equitativo, e numa perspectiva de saúde muito mais eficiente e muito mais eficaz do que o atual.
Muito obrigado. Ainda tem algum tempo. Não sei se querem. Já agora seria importante saber se, se aquilo que acabou de dizer, se vocês têm isso formalizado ou não, em termos de sugestão, obviamente.
Ou seja, nós fizemos. Agora, desculpe. Nós fizemos.
E obviamente, se tiverem materiais para distribuir, a gente, nós agradecemos.
Nós fizemos este parecer, ou seja, demos estas sugestões tanto ao Ministério da Saúde, ao seu Secretário de Estado, Fernando Araújo. Apresentamos também as nossas propostas e os possíveis cenários ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ou seja, apresentamos todas estas perspectivas e cenários.
O atual ou o anterior?
O anterior e o atual. Fizemos chegar todo este documento. Este documento que vos chegou agora é um documento mais reduzido, tem basicamente aquilo que foi o impacto, ou a primeira grande análise dos impactos que as categorias ou que o mercado está a sofrer com a introdução do imposto e, de certa forma, tem também aqui uma perspectiva daquilo que seria o redesenho desta proposta. Em termos de resultados, e tendo em conta que o imposto ainda não tem um ano, portanto, há muitas variantes no nosso negócio que se têm que avaliar, não conseguimos dizer que são os dados totalmente disseminados e que nos consiga dar uma perfeita avaliação do imposto, mas já se consegue ter uns grandes números neste momento. Efetivamente, há uma quebra de consumo da categoria. A categoria continua a ser extremamente penalizada com quebras substanciais. No nosso caso, em concreto, estamos a falar de uma perda de 3% a 5% de volume. Este volume, esta perda, é muito mais concentrada no canal de distribuição moderna, ou seja, tudo que sejam hipers e supermercados, porque foi onde, efetivamente, o impacto do preço foi muito mais evidente, porque estamos a falar dos formatos alimentares e tivemos aqui aumentos de preço no 2 litros, tivemos aqui aumentos de preço na ordem dos 25% a 30%. No canal Horeca conseguimos ter um ligeiro crescimento no mercado, estamos a crescer cerca de 2%, mesmo assim abaixo daquilo que são os resultados da Horeca. A Horeca está a crescer entre 8% a 12%, também muito fruto do turismo em Portugal, e mesmo assim nós só estamos com um crescimento de 2%. Continuamos a investir também muito forte naquilo que são os produtos local ou com produtos light ou zero açúcar, que continuam a crescer na ordem dos dois dígitos. Este ano apresentamos praticamente um crescimento de 22% em produtos sem açúcar, o que é, mais uma vez, um trabalho extraordinário. E, por outro lado, começamos a perceber também algumas transferências. Temos aqui duas coisas que nos preocupam. A primeira é, efetivamente, o aumento de produto de transshipment, ou seja, a entrada de produtos de outras origens dentro do nosso país e com a qual não conseguimos perceber se fazem o circuito normal do pagamento tributário deste imposto. Recentemente enviamos à Autoridade Tributária um documento onde evidenciamos alguns destes operadores, porque a oferta do produto a preços muito mais baixos em relação àquilo que nós podemos praticar no nosso país, partilhamos com a Autoridade Tributária. Ainda recentemente, através da Associação das Bebidas, apresentamos também uma fatura de uma empresa que é fornecedora do mercado alimentar, ou seja, é um grande fornecedor de produtos de marcas brancas, as chamadas marcas brancas, e que o sistema de faturação é totalmente distinto àquilo que nós estamos a operar em Portugal. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o IVA única e exclusivamente incide sobre o custo do produto e não sobre o custo do produto mais o imposto sobre o açúcar. Ou seja, quer dizer que há aqui um gap de tributação que não está a ser incluído, e também já foi apresentado à Autoridade Tributária, o que faz também com que comece a existir alguma concorrência desleal entre os produtores que produzem produto em Portugal e os exportadores.
Muito obrigado. Não sei se alguém ainda tem 1, 2 minutos.
Só complementando o que uma colega Márcio disse, nós temos feito a consciência que só é possível fazer uma verdadeira avaliação do imposto um ano depois. Ou seja, o imposto entrou em vigor 1 de fevereiro deste ano. A partir de 1 de fevereiro de 2018, vamos conseguir fazer a mesma comparação, digamos, maçãs com maçãs, do qual é o impacto do imposto. Embora, pronto, os dados que estão aqui são umas primeiras impressões, e o nosso compromisso, tanto com os com o Ministério da Saúde, com as Finanças e também com a Assembleia dos Deputados, é à medida que também vamos ter dados, vamos fornecendo para que se entenda realmente qual é o verdadeiro efeito do imposto. Do ponto de vista de saúde, transferências de consumo para outras categorias. Por exemplo, o que nós vemos já é, obviamente, há uma transferência para a água, que é normal, é mais barato, mas também há uma transferência, por exemplo, para os sumos e néctares, que curiosamente aproveitaram para subir preços em 4%. E essas coisas que nós queremos contar e explicar o que é que se está a passar no mercado. E depois também perceber estes fenómenos, como o Márcio disse, do transshipment, quais são o impacto que tem, tendo uma indústria local pagar impostos a empregados locais, haver produto que é importado e ainda por cima que tem uma contabilidade mais criativa para fugir ao pagamento do imposto. Portanto, isso tudo vamos continuar a fazer esse trabalho de análise e compartilhar ao longo do próximo ano.
Muito obrigado. Antes de passar só uma questão. Em termos de emprego, em Portugal, vocês têm números para nos dar?
Sim, nós temos uma fábrica em Setúbal, temos cerca de 420 empregos diretos e temos cerca de 5.560 empregos em diretos. Para além disto, trabalhamos com dois grandes fornecedores nacionais, a Logoplast, que tem a sua fábrica, são o nosso principal fornecedor das embalagens de PET para os formatos alimentares, que tem a sua própria fábrica, o seu modelo de negócio é assim, tem a sua fábrica dentro das nossas instalações, e com a Barbosa e Almeida, que é o grande fornecedor da garrafa Contour Coca-Cola, tanto para o mercado português como para o mercado espanhol.
Só também complementar que a fábrica produz anualmente 200 milhões de litros e tem capacidade para produzir 600 milhões. Ou seja, cada português bebe per capita 20 litros. Mas depois temos que fazer, Sr. Deputado, depois temos que fazer aqui, a parte é Coca-Cola e Coca-Cola Zero Light, que a gente depois pode enviar para o split, digamos, de marcas. O que estamos a dizer é que, obviamente, havendo uma transferência para os produtos Zero Light, vai haver cada vez menos pessoas a beberem Coca-Cola regular, porque estamos a trabalhar, do ponto de vista da saúde, nessa transferência de consumo para outras categorias, digamos, mais produtos mais saudáveis.
Desculpa, muito obrigado. Para terminar. Vocês ainda têm oportunidades, portanto vão...
Era só mais uma questão de uma fábrica.
Então, muito rápido, diga.
Não obstante, só, não menos importante, temos também ainda uma fábrica, adquirimos há cerca de 6 anos uma fábrica de água, temos um manancial de água em Gouveia, que neste momento não está a operar, temos lá os colaboradores, estamos à espera de termos aí a disponibilidade para avançarmos com o projeto e lançamento de uma água no mercado português.
Obrigado. Então a palavra à deputada Inês Domingos, do PSD.
Muito obrigada. Antes de mais, tenho que só informar, como já disse o deputado Paulo Trigo Pereira, que como tenho uma reunião muito urgente que só soube, enfim, literalmente há 10 minutos, não poderei ficar até ao fim. Mas não queria deixar de felicitar a equipa que veio cá hoje da Coca-Cola por nos trazerem propostas para o orçamento do Estado, é para isso que também serve este período e é muito útil que as pessoas que trabalham efetivamente nas empresas e na sociedade de forma mais geral possam vir fazer os seus comentários e as suas observações com a maior informação possível, porque obviamente nos ajuda muito do ponto de vista prático para esta fase. E portanto tudo o que puderem trazer de informação que já foi pedida e que irá ser pedida pelos outros grupos parlamentares, obviamente que para nós é muito importante. Em segundo lugar, gostava também de dizer que, como sabem, a posição do PSD neste orçamento do Estado é uma posição que não favorece ou não se revê neste aumento dos impostos indiretos e, portanto, a priori nós não somos favoráveis a que exista este imposto, que este imposto seja feito desta maneira, enfim, tudo isto. O que, na realidade, o que nós podemos fazer estando, não estando no governo e neste momento tendo uma maioria parlamentar que neste momento está até apropriadamente à minha esquerda, é pouco, na realidade, e portanto, olha, vão ter que os convencer a eles, basicamente, é aquilo que eu posso dizer, e portanto eu não poderei ficar aqui para responder a pergunta, também não tenho perguntas concretas, agora posso dizer que nós realmente discordamos deste aumento de impostos indiretos, e pronto, olha só, enfim, nós Teremos de ponderar se isto pode integrar alguma das nossas propostas, mas as nossas propostas estão relacionadas, enfim, com questões talvez estruturais diferentes destas, porque como nós discordamos do orçamento de todas as formas possíveis e imaginárias, temos que nos concentrar em questões que nos parecem estruturais e que são, enfim, na nossa visão um bocadinho relevantes agora a tratar. E por isso, é isto que lhes posso dizer, mas agradecer terem vindo cá e continuarem a trabalhar no sentido de, obviamente, tentar melhorar, é o que estamos todos a tentar fazer. Muito obrigada. E tenho que ir embora. Obrigada.
Obrigado, deputada Inês Domingos. Deputada João Galamba, Partido Socialista.
Boa tarde. Agradeço a vossa presença. Eu não tenho muitas perguntas. Eu penso que a explicação que deram é auto-evidente e, portanto, não acho que fazer perguntas por fazer perguntas também não se justifica. Se tiverem depois esses dados, nós agradecemos que enviassem. Nós... Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a semana vamos avaliar as propostas de alteração, quer de deputados nossos, quer de outros partidos, quer também de diversas entidades que têm pedido audiências ou à Comissão de Orçamento e Finanças, ou diretamente aos partidos, porque também as há. E a única coisa que eu posso dizer é que olharemos para a vossa proposta. Ela parece-me construtiva e parece-me razoável e, portanto, nós iremos ver isto com o resto dos deputados e também em articulação com os assuntos fiscais, porque é sempre isso que fazemos. E, portanto, o que eu posso prometer é que ela será devidamente avaliada e, portanto, não será ignorada. Não posso, obviamente, prometer que será adotada, mas olharemos para ela de boa fé e com os méritos que ela parece ter pela vossa exposição. Se, entretanto, tiverem algum dado adicional, alguma informação que considerem pertinente, nós pedíamos que a fizessem chegar até nós, assim, até à próxima terça, quarta-feira, se possível.
Os dados que acharem relevantes para informar a nossa tomada de decisão.
Vamos ouvir todas as questões e no final. Deputado Balsá, PCP.
Obrigado. Sr. Presidente, começo também por cumprimentar os seus representantes da Coca-Cola. Eu penso que para falar sobre este assunto podemos partir de um ponto. Penso que todos estaremos de acordo que a ingestão de bebidas com elevados teores de... muito elevados teores de açúcar acarretam problemas de saúde. Portanto, é um interesse geral que esses problemas possam ser minimizados e, digamos, até numa perspectiva ideal, eliminados através de uma alimentação que, digamos, saudável e que não contenha excesso de açúcar. Portanto, partimos deste pressuposto. Portanto, havendo um problema de saúde pública relacionado com a ingestão de alimentos ou de bebidas com elevados teores de açúcar, e sabemos que isso é um facto, este problema tem que ser resolvido. Há várias formas de resolver, uma delas é a vertente fiscal, é pela via fiscal. Como sabem, até porque tivemos a oportunidade em reuniões, de reunir anteriormente com a Coca-Cola, o PCP tem algumas reservas, que este tipo de problemas sejam abordados pela via fiscal. Entendemos que há outras vias que poderão conduzir também aos mesmos resultados e de forma, porventura, mais eficaz. E pensamos que aqui a indústria tem um grande papel. A indústria tem um grande papel na diminuição, digamos, espontânea, por sua iniciativa, dos teores de açúcar nas bebidas. Estamos a falar nas bebidas, mas podemos estar a falar de qualquer outro tipo de alimentos. Podemos falar do açúcar, do sal, outro tipo de alimentos. Portanto, a indústria pode ter um papel muito importante contribuindo para uma mudança de hábitos alimentares, nomeadamente por via de uma alteração do perfil dos seus produtos, diminuindo os teores de açúcar, os teores de sal, todos aqueles produtos que possam ser considerados nocivos. Na vista de olhos que dei rapidamente ao vosso documento, diz aqui que estão a tentar apostar mais em linhas que não tenham tanto açúcar, ou sem açúcar de todo, não é? E parece-nos que é um caminho adequado. E também entendemos que outro caminho passa por uma ação de sensibilização por parte dos poderes públicos, do público em geral, explicando as consequências da ingestão, tentando induzir hábitos alimentares adequados. Então, pensamos que este é o caminho mais adequado e temos muitas reservas relativamente ao recurso da via fiscal para resolver estes problemas. Posto isto, e conhecem estas posições, temos a oportunidade, como disse, reunir no passado, iremos analisar a vossa proposta, ponderá-la, tanto o essencial, já tive aqui a oportunidade de ver, eu acho que o João Galama disse, está o essencial aqui, portanto, o que disseram complementa, cá está, iremos analisar, ponderar esta matéria, até num âmbito mais geral, do uso da política fiscal para este tipo de objetivos, é isso que eu posso assumir, portanto, esse compromisso é de irmos analisar, ponderar, e ver as vossas propostas, mas reiterando que também é possível da parte da indústria, em particular da Coca-Cola, mas outras empresas que produzem bebidas refrigerantes, dar um contributo muito significativo, de tal forma que estas questões se tornem completamente inúteis, deixem de ter qualquer atualidade por via de uma redução normal e sustentada, obviamente, dos teores de açúcar nas bebidas. Relativamente ao valor de isenção, referiram que este valor estava determinado internacionalmente, eu não apanhei essa parte. Propôs 50 gramas, não é, de açúcar, um patamar de isenção. Portanto, é a questão que lhe tocava, tanto quem é que definiu esses patamares? Portanto, presume-se que menos 50 gramas por litro, menos 50 gramas de açúcar por litro, portanto, não será nocivo para a saúde. Perguntava-se, portanto, de onde é que estes referenciais vêm, quem os determinou. Muito obrigado.
Muito obrigado. E já agora, antes de dar a palavra, vou também colocar questões que me suscitou a leitura do vosso papel. É que vocês aqui referem a criação do escalão isento para bebidas cujo teor de açúcar seja inferior a 50 gramas o litro, menor que 50. E antes dizem, manutenção do imposto para produtos que tenham um teor de açúcar adicionado superior a 80. Portanto, há aqui um intervalo entre 50 e 80 que não está claro qual é a vossa posição. E é nesse sentido que eu sugiro, e na linha daquilo que já foi dito pelos meus colegas, que é feito por algumas entidades, quer dizer, há entidades que descrevem mesmo, a situação atual é esta e o que nós propomos é isto. Pronto, e não há problema nenhum até de se quiserem escrever um articulado, porque, quer dizer, at the end of the day, como dizem os ingleses, somos nós que fazemos a nossa análise. Mas, portanto, isto convinha estar mais esclarecido, e aliás, quando as coisas vêm assim, até se tornam mais exatas. Eu penso que a maneira como isto está formado neste momento aqui não está muito exato, mas, de qualquer maneira, dou-vos agora a palavra para, portanto, responder às questões gerais que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, talvez para enquadrar, e procurando responder aqui a quase todos os pontos, mesmo depois a questão de saúde, em que eu passarei a palavra. A perspectiva da Coca-Cola, enfim, perante este imposto, ou mais concretamente, isto acaba por ser uma contribuição especial, porque, em bom rigor, que a receita está consignada à saúde, começou por ser um trabalho de aproximação também ao próprio Ministério da Saúde, no sentido de não só manifestar a sua intenção em reduzir o teor de açúcar nos seus produtos, mas, efetivamente, em demonstrá-lo e fazê-lo. E daí, declarações públicas que têm vindo a ser tomadas pelo Sr. Ministro de Saúde, que, de alguma forma, até incentivam ou reconhecem esse esforço. E é nesse sentido que nós, olhando para um imposto, isto foi-nos transmitido pelos dois secretários de Estado de Assuntos Fiscais, perante um imposto cuja justificação em termos de criação não foi, e estou a citar, tanto a receita que possa arrecadar, mas sim uma preocupação de alguma modulação comportamental, daí também que a indústria Coca-Cola, no caso concreto, entendesse que seria também agora de elementar justiça fazê-lo através de um reconhecimento de uma categoria isenta. Porque isso é precisamente, no fundo, aproximar entre a tal desejo de modulação comportamental e a tal modulação do comportamento por parte da indústria. Portanto, isto neste ponto. Entrando depois na tecnicalidade, e nós com certeza que sim, Sr. Presidente, é uma excelente sugestão, falo-emos porque inicialmente, e fruto das conversas, nós apresentámos modelos também do que poderia ser o impacto dessa redução e fizemos-lo numa dupla perspectiva, criando um escalão, e no fundo, neste momento existe apenas um duplo escalão, em que o teor, se for superior a 0.8 ou a 80, tem uma determinada tributação, se for inferior, tem outra. Nós propusemos dois modelos, ensaiámos dois modelos e apresentámos-lo quer à Autoridade Tributária, quer à própria Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, em que, no fundo, se passaria para um modelo de três escalões. Acima dos 80 gramas, entre os 80 gramas e os 50, ou entre os 80 e os 25, e aqui é que está a questão, no fundo, este segundo escalão, que pode ter este intervalo, e um escalão isento que seria para todas as bebidas que apresentassem abaixo dos 0,5 ou dos 50 e 25 ou 2,5. No fundo, era esta dimensão tripla e que depois nós vamos concretizar. Só para terminar, porque também, enfim, apesar de nos ter dito que o objetivo era um objetivo não de arrecadação de receita, mas de modulação de comportamentos, mas ainda assim, porque a Coca-Cola entende que pode ser necessária essa receita, por via do alargamento da base tributável, ou seja, de manter o imposto como está, mas fazer incluir dentro da base tributária outros produtos com igual teor de açúcar, no caso dos néctares é o mais evidente, com isso, a potencial isenção, que seria uma perda de receita que estimamos entre 5 a 6 milhões, seria compensada com uma receita adicional de 17 milhões. Isto com dados Nielsen, com o consumo efetuado em 2017. Este foi o exercício que fizemos e este é o exercício que faremos chegar a esta casa também, devidamente documentado e concretizado, com, e seguindo a vossa sugestão em termos de autorização ou do que podia ser uma alteração ao articulado da lei. Em termos de saúde, enfim, os senhores, melhor do que eu, dirão exatamente o que é que foi feito com a saúde e em termos...
Eu pergunta do... a questão dos 50 gramas, portanto, os 5 gramas por 100, que é o que está no rótulo, tem duas perspectivas. Uma é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que esses valores não ultrapassam a ingestão de açúcares adicionados por dia. Portanto, ao fazer isso, estamos a ir ao encontro das recomendações da Organização Mundial de Saúde. E também é um referente que começa a ser utilizado noutros países. Portanto, a Inglaterra vai começar com o imposto também no próximo ano, em março de 2018, e tem uma isenção abaixo dos 5 gramas. O imposto na Catalunha, que entrou este ano, também tem essa isenção. Portanto, é um padrão que começa a existir noutros mercados e que tomamos como referência.
Abaixo de
5.
Abaixo de 5. 50 por litro.
5 quando olhamos quando está na etiqueta, é os 5 gramas. 5 por 100. Outra observação, um comentário, que é independente, nós obviamente estamos aqui porque queremos o objetivo de resenhar o imposto, mas vamos continuar a fazer a reformulação dos nossos produtos, vamos introduzir, portanto, todos os nossos produtos como Fanta, Sprite, vão ter todos uma reformulação, vamos todos passá-los, vamos tirar a quantidade de açúcar, portanto, esse é um caminho que vamos fazê-lo, bem como também as embalagens, vamos cada vez oferecer embalagens mais pequenas, por exemplo, 2 litros, este ano passámos para 1,75, e vamos ter cada vez mais embalagens mais pequenas, que é também um pedido do Ministério da Saúde para diminuir a ingestão de açúcar nos lares e nos consumidores. Portanto, esse caminho vamos continuar a fazê-lo nos próximos anos.
Só em termos de dados e só para acrescentar, nós desde 2000 até à data nós reduzimos 23% do teor de açúcar dos nossos produtos, da nossa oferta de portfólio, e aqui não incluímos água. Ou seja, com a introdução da Coca-Cola Zero desde 2007 até agora e com o crescimento destes produtos de baixo teor de açúcar que têm crescido, quer por âmbito de reformulações de outros produtos, como a Fanta e a Sprite, já fizemos uma reformulação. A Sprite, neste momento, é um dos exemplos em refrigerantes, é o que menos teor de açúcar tem, ou seja, tem cerca de 2% de teor de açúcar na sua composição, e apresentamos muito recentemente uma estratégia até 2020 de reduzirmos cerca de 12% do teor de açúcar dos nossos produtos até essa data. Por outro lado, continuamos também com uma parceria com o Ministério da Saúde. Somos nós, temos sido uma das principais empresas a tentar alavancar a forma da informação nutricional passar para outro modelo, ou seja, ser um modelo mais evidente e mais claro, a questão dos semáforos nutricionais e o esquema de cores dos semáforos nutricionais. Nesse sentido, precisamos ter pelo menos uma regra estabelecida, de forma a que, assim que ela esteja aprovada, seremos os primeiros a tomar essa iniciativa e a introduzi-la em todos os nossos produtos.
Muito bem. Eu tenho só aqui uma questão muito específica. Não sei se depois algum deputado também tem uma questão final, porque nós não somos especialistas em açúcares. Há açúcar adicionado e há açúcar natural, da fruta. Portanto, vocês estão a propor um alargamento da base tributária. Ok? Eu gostava que me distinguissem os dois. E como é que isto é medido? Ou seja, bom, eu sou desconhecedor desta matéria, mas dá a ideia que o açúcar natural é mais saudável do que o açúcar adicionado. Bom, como é que isto joga exatamente para a gente poder comparar o comparável? Porque quando se fala em largar a base tributária para outro tipo de bens que têm outro tipo de açúcares, isto do ponto de vista da saúde é complicado. Não é para explicarem tudo aqui a nós em 2 minutos, mas pelo menos para nos darem algumas luzes, eu acho que seria útil. Não sei se estão alguma questão final.
Não, essa
é uma boa questão. É bastante pertinente. A questão é, o debate tem muito a ver com os açúcares adicionados. Okay? Portanto, toda esta, quando estamos também a comparar com outros países, os impostos vão ao açúcar realmente adicionado. E na etiqueta é fácil de ver, porque tem distingue, diz hidratos de carbono, uns que diz que vêm da fruta e outros que vêm adicionados.
Diz
isso duas coisas. Portanto, no nosso caso, porque, por exemplo, a Fanta tem um açúcar natural porque tem algum sumo de fruta, mas depois tem lá especificamente o que é o açúcar adicionado, que é a tal sacarose que é, portanto, em termos gestionais,
na Fanta,
desculpe.
A relação entre os dois?
Não, no fundo, quando se junta aos dois, depois dá um teor de açúcar. No caso da Fanta é mínimo, é 1%, ou seja, no Fanta laranja, por exemplo, são 7,9% vem do açúcar adicional.
Mas é 1% do total?
Não, no total pode ter 8,2% e 7,9% vir do açúcar adicionado e o restante vir do tal açúcar natural da fruta. Quando nós referimos os néctares, exatamente isso, obviamente os néctares têm um açúcar que vem da fruta, mas também tem açúcar adicionado.
Portanto, seriam menos penalizados por este imposto se houvesse um alargamento?
Açúcar,
se fosse 50%, era metade.
O alargamento seria só naquela componente que contém açúcar adicionado?
Essa era a proposta.
Sim.
Essa era a proposta. Só sobre o açúcar que industrialmente é adicionado no produto.
Sim. O impacto seria proporcional ao peso.
Sim. Essa é a nossa proposta, ou seja, olhando numa perspectiva de saúde e tendo esta questão de açúcares adicionados e açúcares naturais, essa é a nossa perspectiva. Apesar de os documentos e a Organização Mundial da Saúde, sua recomendação e até mesmo do inquérito alimentar, leem açúcar como um todo. Ou seja, leem como uma ingesta de açúcar, seja ele natural ou seja ele açúcar adicionado. Ou seja, aqui é onde surge também alguma controvérsia, até mesmo com...
Julgo que é importante, uma vez que isto é só uma questão, o facto tributário aqui são bebidas destinadas ao consumo humano adicionadas de açúcar. Portanto, é só isto que se tributa. É isto, e a medição é precisamente do adicionado. É isto que está em causa, e os néctares, na medida em que tenham açúcar adicionado e preencha, ou no fundo se subsuma depois às várias categorias, é que vai ser tributado.
Dou um exemplo. Na declaração que fazemos à agência tributária, no caso da Fanta, nós, a agência tributária, dizemos, só declaramos o açúcar adicionado, ou seja, o imposto que é arrecadado é sobre o açúcar adicionado. E como provamos que o açúcar que vem da fruta é uma percentagem, um valor pequeno, isso não está incluído no imposto. Ou seja, eles só cobram o açúcar que nós temos que provar que é o adicionado. Portanto, esse é o critério que está em vigor hoje e, portanto, achamos que faz sentido manter. Outra coisa é que de hoje para amanhã, se chegar à conclusão, um açúcar adicionado, um açúcar que vem da fruta, o índice glicémico que tenha no final é igual, isso depois é uma questão ainda muito mais, podíamos estar aqui mais.
Gostava só de reforçar uma particular. Nós falamos na questão dos sumos e dos néctares, não é por nada específico, mas sim porque é o mercado onde nós atuamos e aquele que, por via das fontes da Nielsen e dos dados de mercado, é aquele que nós estamos mais confortáveis e são aqueles que nos cedem os dados. Ou seja, há outros produtos dentro deste âmbito no qual nós não temos essa informação tão concreta, como os leites com chocolate, como outros produtos, mas como nós não temos esses dados em concreto daquilo que é as suas cotas, os batidos, como não temos os dados para poder fazer uma avaliação e criar estes cenários, por isso é que só fazemos com sumos e néctares, porque essa informação é aquela que efetivamente nós temos presente, porque é a área onde nós atuamos. Só fazer esta nota, creio que é importante.
Muito bem, não sei se há mais alguma questão, não havendo, o prazo realista para que isto possa ter algum impacto nas nossas decisões, é segunda-feira ao final do dia. Portanto, se conseguirem... depois disso, podem mandar, mas é assim, nós temos que... Por exemplo, nós vamos vir na quarta-feira, mas quarta-feira é para tomar decisões, não é para andar a estudar o que é que seja, e portanto, segunda-feira ao final do dia, já noutra audiência eu também pus o mesmo prazo, digamos, eu acho que é o máximo realista para poder ainda receber alguma coisa, refletir minimamente sobre os papéis, e quanto mais informação nos trouxerem, melhor. Nós disse que só tem certo tipo de informações sobre certos produtos, nós iremos tentar arranjar eventualmente informações sobre outro tipo de produtos, porque de facto convém ter uma abordagem o mais transversal possível. Agora, não queria deixar de ter uma nota, pá, que mesmo como professor de finanças foi muito interessante, é óbvio que isto teve um impacto, ou seja, este imposto, vocês reconhecem, houve um deslocamento de comportamento e isso é muito interessante e estimulante para nós deputados que fazemos um orçamento de Estado e que percebemos que, de facto, os impostos têm um efeito comportamental e de facto, não é só para ter mais receita, como muita gente diz, quer dizer, é para ter efeitos comportamentais. E é satisfatório, quer dizer, pelo menos do nosso ponto de vista, e estamos aqui neste momento só os partidos que apoiam esta solução governativa, mas de perceber que teve, digamos, a alteração de comportamento foi no sentido desejado. É o ideal? Parece que não é, segundo a vossa... Nós vamos refletir sobre isso. O e-mail que devem utilizar quando quiserem enviar coisas para a Comissão é aquilo que foram convidados e é para aí que deverão enviar toda a documentação. Muito obrigado.
Se me permite, Sr. Presidente, uma nota final, naturalmente que sim, e a perspectiva da... Está. A perspectiva da Coca-Cola foi essa totalmente objetiva. O que nos parece também é que, ao mesmo tempo, o imposto também está a ter um impacto não desejável em termos de... não é neutral. E, portanto, também gostávamos que o Parlamento tivesse nesse sentido em conta essa falta de neutralidade, daí também, com toda a objetividade, a nossa proposta de alargar a base tributável, de modo a que se crie condições de total e plena concorrência e igualdade em produtos que são sucedâneos, pelo menos aos olhos da saúde e aos olhos do nível de açúcar adicionado que
tem. Eu agradeço, eu já tinha lido e já tinha percebido essa, mas o caráter neutro e não discriminatório também se ensina isto nas faculdades, mas obrigado por isso.